Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero dialogar hoje sobre os dados do último censo, ou melhor, da análise detalhada do censo de 2010, feita recentemente pelo IBGE, há um mês. Que, embora tenha sido divulgada há um mês, considero pertinente nós conversarmos sobre esses dados, porque esses dados do IBGE podem trazer para alguns um consenso na acomodação, achando, compreendendo que algumas conquistas que, porventura, e temos que reconhecer que existem, que o censo aponta, por exemplo, há de reconhecer que a mortalidade infantil no Brasil cai pela metade, segundo os mais recentes dados. Mas, embora tenha caído pela metade, a nossa mortalidade infantil ainda é o dobro da mortalidade infantil existente nos Estados Unidos. E ainda é o quádruplo da mortalidade infantil registrada na Europa Ocidental. É verdade que nós estamos, o censo aponta, um ambiente demográfico favorável ao crescimento econômico. Isso está evidente e expresso, principalmente, na existência de uma massa maior de pessoas habilitadas a trabalhar, uma massa menor de pessoas que não estão na idade apta para o trabalho. Ou seja, há uma faixa maior concentrada no centro da pirâmide demográfica e uma faixa menor no topo e na base da pirâmide demográfica. Isto é uma vantagem. Mas as vantagens, e o notório, e é verdade, as chamadas conquistas econômicas da última década, não podem também nos trazer a omissão, nos acomodarmos sobre uma sequência de outros dados que o mais recente censo aponta. Um desses dados diz que a chamada nova classe média no país representa algo em torno de 28% das casas. Representa ainda uma renda mensal muito inferior à média de países tidos como desenvolvidos. Mais que isso, a Constituição, presidente, no artigo 3º, no seu inciso 3, ela faz uma afirmação que a União poderá articular em sua ação um mesmo complexo geoeconômico e social visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Os dados retratados pelo IBGE mostram e denunciam que nós vivemos ainda sob uma gravíssima desigualdade regional. Isto claramente fere a Constituição brasileira e isso mostra a limitação que ainda temos que superar. Veja, esses dados apontam, por exemplo, a análise de alguns dados é suficiente para corroborar essa afirmação. Vejamos em matéria de educação. Repito, mesmo reconhecendo alguns avanços na cobertura escolar, a política pública não tem conseguido diminuir as desigualdades regionais. A emenda constitucional número 59, presidente, estabelece que em 2016, todos os brasileiros entre 4 e 17 anos devem estar estudando. Em 2016, ou seja, estamos há 4 anos da meta prevista na Constituição. Entretanto, a maior taxa de atendimento, e talvez a única região do país que vai alcançar essa meta, será a região Sudeste, onde 92,7% desses brasileiros já estão matriculados. No norte do país, na Amazônia, esse percentual é de apenas 87,8%. Portanto, dificilmente a Amazônia, o norte do país, alcançará a meta estabelecida na Constituição para que até 2016 todos os jovens localizados na faixa etária que citei estejam matriculados em escola. Olhando, inclusive, detalhando esses dados, olhando para o Amapá, ficamos mais distantes ainda dessa meta constitucional. Hoje, no Amapá, somente 82,2% na idade hábil estão frequentando a escola. Nós temos um abismo de 18% que, de forma alguma, alcançaremos até 2016. Detalhando em outros dados da região amazônica, no Amazonas, por exemplo, ainda temos 30% excluídos do direito ao acesso e à escolarização obrigatória. Os dados revelam algo gritante: ainda temos 3.853.317 crianças brasileiras e jovens que não têm o direito de frequentar uma escola, fora da escola, e que dificilmente sanaremos essa chaga até o ano de 2016. Desses 3.853.000 brasileiros, mais um retrato da desigualdade. 28% deles estão no Nordeste e 15% estão no Norte. Revela, então, que parte do Brasil, o Sudeste e o Sul, chegará em 2016 alcançando a meta de colocar todos os seus filhos, todos os brasileiros, na escola. E o Norte e o Nordeste estarão muito distantes dessa meta. O atendimento em creche, em 2010, no Brasil, era somente de 29,3%. No Amapá, a situação ainda era pior. Somente 20% conseguiram atendimento na faixa da pré-escola, que é a faixa compreendida entre 4 e 5 anos. Temos 80% de crianças estudando, mas no Norte, temos no Brasil, 80% das crianças estudando. Mas no Norte, esse dado é de 69%, no Amapá, esse dado é de 66,7%. Um outro gravíssimo problema: uma chaga que levamos há décadas e que vamos entrar na segunda década do século XXI sem resolver. É a chaga do analfabetismo. Ainda é altíssimo no Brasil. 9,6% da população maior que 15 anos é analfabeta. Se levarmos em conta que na América Latina, três nações, Cuba, Nicarágua e Bolívia, já decretaram seu território livre do analfabetismo, nós estamos muito atrás desses países e muitos outros na América Latina. Essa situação do analfabetismo é mais grave no Nordeste. No Nordeste, a taxa de analfabetismo chega a quase 20% da população, 19,1%. Ou seja, chegaremos até a terceira década do século XXI e, dificilmente, se não houver um esforço por parte do Estado brasileiro, nós não resolveremos essa chaga. O problema da desigualdade que aqui apontei também está evidente no acesso ao saneamento básico nas cidades brasileiras. Saneamento básico é também acesso à água, condição essencial, básica e elementar para a saúde. Quem não tem acesso à água tratada é um potencial, uma potencial vítima de doenças medievais. O censo do IBGE mostra que, no Brasil, as cidades que possuem de 5 a 10 mil habitantes possuem apenas 21,1% de saneamento básico. Percentual por si, percentual que o próprio número revela, é aviltante diante de um país que está entre as 6 principais economias do planeta. Essa situação ainda é mais desigual. No Norte, o acesso ao saneamento básico só é de 11,7% da população. Também foi levantado aí nesses dados a situação de moradia dos brasileiros. Nós convivemos com milhões de brasileiros tendo que habitar o que os especialistas denominam de moradias subnormais. Esse termo, moradias subnormais, é um eufemismo para amenizar a dura realidade daquelas pessoas que vivem em ambientes sem condição mínima, sem condição de respeito mínimo ao princípio da dignidade humana que está explícito na Carta Constitucional. Ao analisarmos 20 regiões metropolitanas, fica clara a marca da desigualdade social e sua íntima relação, a desigualdade social e a íntima relação que a desigualdade social tem com a desigualdade regional. Enquanto 11% da população de São Paulo, somente 11% da população de São Paulo, estão na situação de viverem em moradias ditas subnormais em Belém, por exemplo, principal metrópole da Amazônia, esse percentual é de 53,9%. No Recife, esse percentual é de 23,2%. Em Salvador, é de 26,1%. Em São Luís, é de 24,5%. Em Macapá, é de 40%. Portanto, dois Brasis. Um São Paulo, que tem somente 11% da sua população vivendo em condições ditas subnormais, ou seja, em moradias que não coadunam com o princípio da dignidade humana. O norte e o nordeste do país, as capitais, as metrópoles do norte e nordeste do país, algumas com quase 50% de sua população vivendo nessa condição. Não vou me detalhar mais nos números, mas eu queria fazer uma breve comparação aqui, que eu considero importante, em relação à renda da população, para nós percebermos outros extremos. De um lado, repito, a mais próspera cidade do país, São Paulo. Do outro, a minha cidade, Macapá, encravada lá no meio da floresta econômica, no extremo, lá no meio da floresta amazônica, no extremo norte do país. Em Macapá, nada menos que 16,7% da população vivem com até meio salário mínimo. Em Macapá, 16,7% da população vivem com meio salário mínimo. Em São Paulo, esse número é de 4,2% da população. Ainda temos, em Macapá, 5,5% dos macapaenses que sobrevivem com R$ 70,00 por mês. Ou seja, estão abaixo da faixa que se chama linha da pobreza. Este universo, na cidade de São Paulo, na metrópole de São Paulo, é de 1%. Portanto, presidente, mais do que nunca é necessário nós cumprirmos os ditames constitucionais de que um dos objetivos da República Federativa do Brasil, eu vou mais adiante do que a Constituição, um dos objetivos de uma federação é não ter desigualdades, desequilíbrios regionais. Esses dados, repito, per si, denunciam uma caótica situação. Eu repito, é favorável, é motivo de júbilo, nós temos reduzido a mortalidade infantil pela metade. É motivo de júbilo, nós estamos no melhor ambiente do nosso crescimento demográfico para o crescimento econômico. Mas nós não podemos nos acomodar somente com a propaganda desses dados. Nós ainda padecemos de uma brutal desigualdade regional. Nós tivemos, então, nessas últimas décadas, o aprofundamento de uma tendência, que iniciou a partir dos anos 50 do século 20, de uma tendência de desenvolvimento desigual do país, de distribuição de renda, de crescimento demográfico, mas, ao mesmo tempo, de distribuição de riqueza concentrado no sul e sudeste do país e de, este é o termo, miserabilização da Amazônia e do Nordeste do país. Então, por isso que é necessário essa casa que existe no nosso Pacto de Federação, esta casa que existe no nosso Parlamento bicameral, com a função constitucional de realizar o equilíbrio entre as unidades federadas, é urgente para que essa casa promova um conjunto de reformas. Por isso que é urgente avançarmos em temas das reformas tributárias, por isso que é urgente cumprirmos o artigo 68, 169, 167, 172, 170 da Constituição, que fala da existência de um fundo público para garantir o equilíbrio entre os estados da federação, e este fundo público se chama Fundo de Participação dos Estados. Por isso que é urgente e necessário nós termos uma rediscussão do Pacto Federativo e dos novos valores que devem ditar o Fundo de Participação dos Estados. E por isso que é fundamental nós avançarmos na reconstrução do nosso Pacto Federativo. Os dados do censo, analisados recentemente pelo IBGE, não podem nos levar para comodidade. Os dados do censo, eles, repito, ao mesmo tempo que apontam algumas conquistas, mas eles também denunciam, em especial, uma forte desigualdade regional. E é importante e urgente que o governo da União olhe para isso. E mais importante e urgente, que nós, do Congresso Nacional Brasileiro, façamos a nossa parte. Por isso, que os temas do Pacto Federativo, aqui presentes, discutidos por uma comissão aqui, conduzida pelo ministro Nelson Jobim, em especial o tema da nova partilha do Fundo de Participação dos Estados, seja debatida à luz desses dados que nos revelam a realidade, a real realidade, me permita aí também é o eufemismo da repetição, que revela a real realidade brasileira de desigualdades, ainda sociais gritantes, ainda regionais profundas.